Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da Wilson Sons Limited, referente ao resultado do terceiro trimestre de 2013. Hoje conosco temos o Sr. Felipe Guterres, CFO da subsidiária brasileira em relações com investidores, e o Sr. Arnaldo Cabucci, CEO de rebocagem offshore, estaleiros e agenciamento. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas do setor, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando asterisco zero. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet, no endereço www.wilsonsons.com.br/ri. Neste endereço é encontrada a respectiva apresentação para download. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Wilson Sons, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do Wilson Sons e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Felipe Guterres, CFO da subsidiária brasileira em relações com investidores, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Felipe, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado por participarem da conferência de resultados do terceiro trimestre de 2013. Eu estou aqui com o Arnaldo Cabucci para comentar os resultados da Wilson. Começo a apresentação pelo slide número 3, que contém o resumo dos nossos resultados. Temos uma receita líquida de 169,1 milhões de dólares no trimestre, que foi 14% acima do mesmo período do ano anterior, principalmente em função do crescimento das receitas no estaleiro, como consequência da intensificação da construção para terceiros, maior deadweight dos navios atendidos e crescimento do número de manobras portuárias em rebocagem, crescimento das atividades de importação em ambos os terminais, que contribuíram para o aumento das atividades de armazenagem, e expansão dos serviços de gerenciamento de resíduos e serviços de spot na Brasco. Tivemos também aumento do EBITDA e lucro líquido nos 9 primeiros meses do ano, em função dos melhores resultados operacionais, particularmente nos terminais de óleo e gás, rebocagem e estaleiros. Investimos 103,5 milhões de dólares no acumulado do ano, que reflete a aquisição da BrickLog, base de apoio a óleo e gás, que foi adquirida no terceiro trimestre, base de apoio que totalizou esse investimento 44 milhões de dólares, inclui o direito de arrendamento da área por 30 anos, aquisição do ativo mobilizado e início das obras civis para a expansão do terminal. Além disso, as obras de expansão do terminal de contêineres de Salvador, no montante de 16,5 milhões de dólares, investimos também 12 milhões de dólares referente à construção de novos rebocadores em 2013, no período analisado. Indo para o próximo slide, slide número 4, nós apresentaremos os destaques da receita líquida e EBITDA por negócio para os primeiros 9 meses do ano. Em terminais de contêineres, tivemos crescimento de 2% na receita. A evolução dos níveis de importação, que contribui para o incremento das atividades de armazenagem em ambos os tecões, foi contrabalanceada pelo impacto negativo da depreciação do real, uma vez que o faturamento do negócio é predominantemente denominado em moeda brasileira. Tivemos também um sólido desempenho na base de apoio de óleo e gás, Brasco, como decorrência do crescimento dos serviços de gerenciamento de resíduos e serviços de spot. Na logística, um ponto importante é a queda na receita EBITDA, foi reflexo do término de 4 operações dedicadas nos últimos 12 meses. As receitas em rebocagem cresceram em torno de 10%, principalmente devido ao maior número de manobras portuárias, maior deadweight dos navios atendidos e aumento da demanda por operações especiais, com destaque para a movimentação de plataformas de óleo e gás. Atualmente, a companhia possui 66 rebocadores, operando em 22 portos localizados ao longo da costa brasileira. O estaleiro apresentou forte crescimento de receita e EBITDA, como consequência da intensificação das atividades de construção naval para terceiros. o novo dique seco incrementou significativamente a nossa capacidade, que saiu dos 4.500 toneladas de aço processado ao ano para 10 mil toneladas de aço processado ao ano. A carteira de encomendas, que atualmente contempla 6 OSVs, sendo 3 para geonavegação, 2 para WSUT e 1 para fugo, reforça a nossa estratégia de capturar as oportunidades advindas da indústria de óleo e gás. O negócio embarcações offshore teve crescimento de 13,2% e se beneficiou do aumento do número de dias em operação, com o início da operação do PSV Tagás no primeiro trimestre de 2013. No entanto, o delivery rate médio foi impactado pela desvalorização do real frente ao dólar, uma vez que parte do delivery rate é denominado em reais. Nos próximos slides, eu faço uma breve atualização sobre as oportunidades existentes nos negócios. Slide número 5. Aqui eu falo sobre o Tecon Salvador. Eu gostaria de chamar a sua atenção para as oportunidades do terminal, advindas da competição por cargas de outros portos, após a recente conclusão da expansão do terminal. Grande parte das cargas, como café, algodão e frutas, que são predominantemente produzidas no estado da Bahia, tiveram sua movimentação limitada no Tecon Salvador nos últimos anos em função da restrição de capacidade operacional ou mesmo das restrições da infraestrutura portuária. Agora, após a expansão, além da eficiência logística para aumentar essas cargas, com os tempos de trânsito reduzidos, o Tecon Salvador oferece algumas das melhores eficiências de utilização de cais do país, sem filas de navios, o que ajuda a aumentar a eficiência de todo o sistema logístico que usa o porto. Bom para todos os clientes, sejam eles importadores e exportadores, e para os próprios armadores. Indo para o slide 6, aqui eu comento sobre a Brasco Caju, o Bricklog. Embora a Bricklog já esteja operacional com 72 metros de cais, é importante ressaltar que a capacidade plena da base inclui investimentos na construção de mais 428 metros adicionais de cais, que em conjunto vão permitir a tracação simultânea de até 6 embarcações de apoio. Só para lhes dar uma ideia de comparação, a Brasco, nossa base de apoio em Niterói, possui 3 berços para tracação. Portanto, após o término das obras de expansão, a gente aumenta substancialmente a capacidade de operação. Indo para o slide número 7, aqui eu falo um pouco sobre o nosso ciclo de investimentos. Ao longo de 2013, a gente concluiu um intenso ciclo de investimentos que teve seu início com o IPO em 2007. Nesse período, investimos cerca de US$1 bilhão na expansão do nosso negócio e, em última análise, no desenvolvimento da infraestrutura brasileira. Projetos como as expansões dos berços de atracação e aquisição de novos equipamentos nos terminais de contêiner de Rio Grande e Salvador, a duplicação da capacidade de construção naval do estaleiro Guarujá, a ampliação e manutenção da nossa frota de rebocadores e embarcações offshore, vem proporcionando um substancial incremento no nível de excelência dos serviços que a gente presta para os nossos clientes. Com esses investimentos concluídos, a gente espera o aumento da geração do fluxo de caixa livre da companhia daqui para frente. Nesse momento, eu gostaria de convidar a todos para a sessão de perguntas e respostas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor Renato Opsi, da Pavarini Opsi Gestão, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Felipe. Bom dia a todos aí. A minha pergunta vai sobre os estaleiros. Eu gostaria, se você pudesse, Felipe, falar um pouquinho mais do estaleiro para a gente, como é que estão os contratos, como é que está aquela nova concorrência que a Petrobras iria fazer. Queria imaginar como é que vai ser o ritmo do estaleiro para 2014. Muito obrigado.
Renato, obrigado pela sua pergunta sobre os estaleiros. Vou pedir para o Arnaldo te responder as perguntas e, dependendo, eu complemento com algumas observações.
Renato, a gente, como o Felipe falou, nós temos uma carteira no momento aí de 6 embarcações de apoio à plataforma de petróleo, né, entre PSVs, OSRVs e o barco de suporte para robôs da Fugro. Nós estamos construindo também 12 rebocadores para o nosso grupo e temos vários contratos em vista em que ainda não entraram em eficácia. Tá? Então, a gente tem algumas oportunidades que a gente não pode ainda fazer um disclosure porque a gente tem cláusula de confidencialidade nos Memorandum of Understanding, e as cláusulas de eficácia ainda não entraram em força, mas as perspectivas são boas aí para o ano que vem e para 2015. Nós vamos participar do próximo round da Petrobras pelo lado da Wilson Sons Ultratug Offshore, tá? E isso também é uma oportunidade para o estaleiro. Tá? A Petrobras está licitando PSVs 4.500 e três tipos de anchor handling, e a gente vai participar ativamente desse bid.
Está ótimo. Muito obrigado.
Obrigado, Renato.
Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor Lucas Blender, da PS Gestão, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Eu tenho uma série de perguntas, mas eu gostaria de iniciar pela parte de terminais. Os terminais eles estão principalmente expostos, né, a fluxo de comércio Brasil-estrangeiro. E a gente viu que agora, nesse terceiro trimestre, a representatividade das importações que, de certa forma, contribuem mais com o resultado da companhia, foram mais fortes. Eu queria entender como é que está estruturada a cabeça de vocês em relação a essa relação entre contêineres para exportação, contêineres para importação, se vocês enxergam que essa pode ser uma tendência que veio para ficar, ou seja, importação, dado esse nível de câmbio, pode ser algo que venha a manter esse grau de contribuição para os resultados da companhia.
Lucas, obrigado pela sua pergunta. Claro, os terminais de contêineres são mais expostos ao driver de fluxo de comércio internacional. Os nossos terminais, como você sabe, tanto Rio Grande quanto Salvador, são mais exportadores do que importadores. A taxa de câmbio, no patamar que ela está, ela beneficia mais as exportações do que quando ela estava a 1,50, 1,80, mas também há um tempo para que os atores no comércio internacional se posicionem, os importadores e os exportadores. A carga de importação é evidentemente bastante importante para a gente, porque a gente também produz resultados na armazenagem. Né? E o resultado da armazenagem é quase EBITDA direto, porque o custo todo da operação já está dado. Mas isso não quer dizer que os nossos terminais tenham aumentado muito significativamente a sua exposição às cargas importadas. Ainda são terminais eminentemente exportadores, né? Porque as regiões onde os nossos terminais são regiões exportadoras. Então, por exemplo, entre Rio Grande e Salvador, estamos falando entre 70% e 60% da movimentação, exportação, e 30%, 40% importação. A gente vê com bons olhos essa taxa de câmbio e provavelmente a gente vai tirar proveito, né, de mais exportação. No caso de Salvador, o que a gente espera é um ramp-up mais veloz, principalmente pelo que eu falei antes, das cargas baianas que tinham migrado para outros portos, né, e que naturalmente seguem como uma, um caminho logístico mais evidente, o porco com melhor função, solução mais eficiente. Né? Então, isso faz com que o volume que vem em Salvador, na nossa expectativa, tenha uma velocidade bastante razoável. É o que a gente espera e é o que a gente vem apostando até para ter feito a expansão que a gente fez.
Bom, se vocês me permitirem, eu tenho teria mais duas perguntas. A segunda que eu tenho também é em relação a Salvador. Ontem foi publicado no Valor uma reportagem que trouxe algumas considerações, né, em relação à Secretaria dos Portos. E um dos portos que é mencionado é Salvador, com relação à distância em relação a outros portos que seriam concorrentes por carga e que faria sentido a implantação de outro terminal de contêineres nessa área portuária. Como é que vocês estão recebendo essa informação e se vocês acham isso plausível de acontecer, dada aquela razoabilidade, né, de manter a escala para aumentar a eficiência de porto, como é bastante visto aí pelo mercado de forma geral.
Lucas, claramente a nossa discussão e a nossa visão sobre escala é muito alinhada com o que os técnicos do mercado vêm falando. Ou seja, quanto maior escala tem um terminal, mais eficiente é o terminal e mais eficiente é o sistema logístico que passa pelo porto, o que beneficia todos os usuários, sejam eles importadores, exportadores e os armadores. Né? As discussões que passam pela Bahia também incluem uma variável, que é a variável da localização de um outro terminal. A gente acredita que é muito mais eficiente para a Bahia e para o porto, né, ter a expansão do nosso terminal do que um outro terminal do lado do nosso, como também tem saído na imprensa.
Tá bom. E por último...
Porque senão você entra no conceito de terminal favela, que é exatamente o que o governo defendeu que não apoiaria e que vai contra todo o conceito de eficiência portuária. Você ter pequenos e muitos terminais fragmentados. Quando você olha no mundo, né, todos os terminais mais eficientes são terminais grandes, com muito equipamento e capazes de atender navios cada vez maiores.
Isso evita, de certa forma, até a concorrência de tarifas, né?
Fala de novo, Lucas.
Esse ponto ele acaba evitando também a própria guerra de tarifas entre portos muito próximos, não?
Isso é uma questão que depende do mercado, depende de cada região. No Brasil, a gente não tem, em terminais portuários, olhando de uma forma geral, a competição entre eles baseada em preço.
Bom, entendi. E uma última que eu teria em relação a CAPEX. Como vocês citaram, desde o IPO até agora, foi finalizado um ciclo de investimento bastante importante e relevante, né, para o Wilson Sons, que passou desde de portos, com aumento de tamanho de cais, melhoria de equipamento, calado, enfim, tanto por estaleiros, que duplicaram a capacidade de estaleiros. Foi um ciclo de investimentos que agora foi finalizado e vocês tendem a colher os frutos. O que a gente pode esperar de CAPEX daqui para frente? Tem alguma coisa nova ainda para expansão que vocês já estão colocando no pipeline? Alguma coisa de novo negócio? Alguma eventual aquisição que vocês tenham na cabeça, que vocês estão avaliando? Algum outro ponto que dependa ainda de um CAPEX mais elevado? Como é que está o planejamento para vocês em relação a isso?
De uma forma geral, o nosso CAPEX, porque a gente chama de orgânico, ele é num outro patamar, bem mais baixo do que o que a gente vem investindo nos anos anteriores. né? Principalmente porque a gente terminou esse ciclo grande de investimentos, como a gente comentou. Então, agora, o desafio nosso é claramente preenchimento de capacidade, né? Investimentos em infraestrutura, em negócios de longo prazo, como nós temos, né? Você faz investimento em infraestrutura primeiro e depois você preenche essa capacidade. É exatamente o nosso foco principal. Com relação a novas oportunidades, novos negócios, ou uma possível aquisição, isso vai ser analisado caso a caso, com base sempre na nossa análise de investimento e buscando o melhor retorno para os acionistas. Mas não está dentro do nosso plano de capex orgânico, né, incluído nesse estágio. Então, o que a gente vê para frente é uma redução bastante significativa do nível de capex e mais geração de caixa livre.
Tá bom, obrigado, pessoal, pela atenção.
Obrigado a você, Lúcia.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, encerramos neste momento o Conference Call do Wilson Sons. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.